Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje, aqui no nosso episódio número 86, vamos enfim falar dos Despossuídos de Úrsula Alegrim, que já estamos aí prometendo há um bom tempo. Falamos muito da Úrsula, temos um episódio só sobre a Úrsula aqui, que é mais antigo, quem participou com a gente aqui, uma galera, acho que foi o podcast com mais gente participando. Participou comigo a Raquel Castilhos, que fazia o podcast com a gente, participou a Cláudia Fusco, a Paula Cruz também, que tem feito umas capas da Úrsula. E hoje vamos falar, então, especificamente aqui dos Despossuídos. Para me ajudar, tem aqui comigo o Fábio Fernandes. Como está, Fábio?
Opa, beleza, Thiago? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos, dessa vez só nós dois, para falar da Úrsula Le Guin, em particular do seu romance Os Despossuídos, que é talvez o romance mais famoso dela, né? Bate ali pau a pau com A Mão Esquerda da Escuridão. A gente podia tentar fazer até uma enquete para saber dos ouvintes, das ouvintes, qual é o melhor, na opinião, né, dos ouvintes. Mas hoje nós vamos nos dedicar, que temos muita coisa para falar dos Despossuídos, né, Thiago?
Exatamente, bastante coisa para falar. Então vamos começar aí falando dos Despossuídos da Úrsula, né? A Úrsula que lança o livro em 1974, ela vence o Hugo em 75, né, que premia sempre os livros do ano anterior, né, então Os Despossuídos vence o Hugo. Ela já havia vencido uma vez, com A Mão Esquerda da Escuridão, inclusive, né, em 1970, e vamos falar um pouquinho da Úrsula antes de a gente entrar propriamente do livro, né. A ideia desse programa surge também fazendo ligação, né, com o nosso último episódio ali, sobre Utopia, né, que a gente fez do Frederick Jameson, né, da Arqueologias do Futuro. E lá no nosso grupo, né, para os apoiadores, né, se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, ele entra no apoia.se/vivasci-fi, veja ali os apoios, e a gente tem um grupo e a gente estava falando justamente sobre a Úrsula. Mandaram ali um podcast em inglês, um podcast americano, né, sobre a Úrsula, sobre a filosofia perigosa da Úrsula Le Guin, né, e aí me vem essa questão que, como realmente a Úrsula, ela é muito unanimidade, assim, como o pessoal gosta muito dela, né, como ela traz questões para sua literatura, né, que muito bem colocadas, ela desenvolve muito bem, sempre uma questão muito social. A gente fala que, eu lembro que uma fala da Klaus, se não me engano, nesse, no podcast que a gente fez sobre a Úrsula, ela fala que a Úrsula coloca um pouco de ciências humanas na ficção científica, né, então acho que esse é um ponto inicial para a gente começar a nossa conversa, né, Fábio?
Sim, pois é, gente, porque antigamente existia uma divisão que hoje em dia se usa pouco, as pessoas ainda falam de vez em quando, que é a divisão entre FC Hard e FC Soft. E, na verdade, considera-se, de modo geral, que quem deu origem a essa distinção foi a Úrsula Le Guin. Ela não disse isso, mas as pessoas que começaram a analisar a obra dela começaram a dizer, então, ela está criando aqui um gênero, né, ou uma categoria de ciências humanas e sociais, que algumas pessoas discutiram e eram contra, porque isso é contra o que se faz na ficção científica, tem que ser hard, e é uma coisa muito louca, porque assim, tinha muito machismo na ficção científica até a entrada da Úrsula Le Guin. Hoje a gente está fazendo uma redescoberta, e é legal a gente falar sobre isso em outro programa, de muitas, muitas autoras que sempre estiveram na ficção científica, mas que foram relegadas ao esquecimento. E de uns anos para cá, existem muitos livros, existe uma série chamada The Rediscovery of Women, e agora uma série também da The Future is Female, da Lisa Jacek, que são livros. O Rediscovery está no terceiro volume, o da Lisa Jacek vai para o terceiro volume agora. Só de autoras desde década de 20 e 30, do século passado até agora. Então, assim, para mostrar que tem muita mulher na FC, sim. E a Úrsula Le Guin foi a que acabou se destacando mais de 50 anos para cá. Veja, o livro está fazendo 50 anos, né? Cinquentenário de Os Despossuídos. E acho que ela, toda essa questão, porque as outras autoras, é muito legal, porque é o seguinte, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então essas autoras todas escreviam de tudo. Os machões da FC gostavam de dizer, ah, mas a mulher gosta de escrever de coisinha, do lado social. Não, cara, a autora, aliás, eu já falei isso várias vezes e vou repetir nesse programa, eu acho que mulher escreve melhor que homem na ficção científica, sim. Acho sim, porque eu acho que tem uma inventividade e tem um senso crítico que o homem geralmente não tem. Lá, há exceções, claro, mas a Úrsula Le Guin tem um olhar apurado sobre diferenças, não só de gênero, diferenças de classe, que os Despossuídos, o foco dos Despossuídos é isso, né? Então, vai discutir de um jeito que geralmente para o homem não interessava tanto. Ou interessava, mas o homem discutia, naquela época, a partir do seu privilégio. Tipo, ah, as coisas são assim porque são e eu não sei qual o problema. Tem exceções também, de novo, repito, gente. Asimov não entrava nesse mérito, até porque era uma, né, um homem de seu tempo, tinha suas questões específicas. Arthur C. Clarke entrava, mas Arthur C. Clarke era gay, né? E um gay que ele era assumido para as pessoas ao redor dele, para os seus amigos, mas só vai, perto do fim da vida, vamos dizer, se assumir para o grande público, para os leitores. Mas sempre escreveu, sempre tem personagens gays nas histórias dele, quase sempre, e procurava também dar esse equilíbrio. E a Ursula Le Guin, eu acho que ela alcança um ápice aí na história da ficção científica, quando ela começa a trazer questões que têm ciência e tecnologia, sim, tem um lado hard, sim, e tem um lado profundamente humano e social, porque a ficção científica é feita de personagens que são humanos, não tem como você não trabalhar isso. A gente, eu acho que um dos motivos pelos quais a ficção científica sempre foi relegada a segundo plano e considerada por pessoas que não leem ficção científica como um mero entretenimento, se deve em grande parte a essas leituras, em grande parte de autores homens, que tratam a coisa como o que a gente brinca, né? Tiroteiozinhos, laser, naves espaciais, que também são divertidos, mas nem sempre trazem grandes questões, né? De novo, existem exceções, nós vamos falar dessas exceções outro dia. Mas vamos falar aqui, então, né, da Úrsula e dos Possíduos. Bora falar um pouquinho do livro? Você quer dar um resumo, de repente, Thiago?
Acho que sim, a gente pode começar, então, a falar um pouco mais propriamente do livro, né? A gente já repetiu algumas vezes, né, alguns pontos da história dos Possíduos aqui. Vamos entrar um pouco mais a fundo agora, né? Basicamente, a gente tem aqui dois planetas, né? A gente tem Anarris e Urraz, né, que são, então... Anarris seria, na verdade, como se fosse uma lua, né, de Urraz, né? Então, Urraz ali é como se fosse o nosso planeta Terra. Houve uma revolução, né, uma revolução anarquista, né? Vamos deixar bem claro que acho que a Úrsula, ela leu muitos dos autores clássicos do anarquismo, né, para escrever. Inclusive, ela fala que o livro surge, não pode ser diferente como todo escritor, né, muito de questões sociais da sua época. Então, a Úrsula já falou, né, que pensou muito na Guerra do Vietnã, né, quando escreveu Os Possuídos. E a gente tem uma revolução anarquista, né, liderada pela Odo, né, por uma mulher, né, que faz com que o povo dessa revolução vá viver na lua que seria Anarres. Então, lá em Anarres, a gente tem um desenvolvimento de uma sociedade anarquista, sem propriedade privada, e sem propriedade privada mesmo, assim, né. Então, diferenciando, né, do socialismo, né, que a gente pensa aqui numa propriedade privada dos meios de produção, né. Então, aqui na... acho que isso é um ponto legal na história, que não existe propriedade privada de nada, de família, de trabalho, é uma questão muito... A linguística, acho que ela usa, é algo muito legal, né? Porque no planeta em Anarres, eles criam uma nova língua, né? E nessa língua ela não tem pronomes possessivos, né? E é muito legal que tem essa questão de que o personagem principal, por exemplo, o Chevek, né, ele tem um pai, ele tem uma mãe ali, né, a mãe um pouco mais ausente, o pai um pouco mais presente, mas ele não tem todos os personagens que estão em Anarres, eles não têm a minha mãe, né, então eles chegam a um certo ponto ali na idade que eles vão para uma colônia de uma escola, e eles ficam lá, as crianças vivendo, vão desenvolvendo aprendizagem ali, e eles voltam e todos são mães e todos são pais, né? Acho que essa questão da linguística é muito legal no livro, né, Fábio?
É legal, mas é engraçado que tem uma hora que eu leio a tradução, que é uma tradução muito boa, inclusive, da Suzana Alexandria, tem uma hora que, assim, não é a minha mãe, é a mãe. Aí eu lembrei, assim, desse pessoal todo gaúcho, né? Porque vocês falam assim também, né? O pai, a mãe, né? Exato. Eu achei muito engraçado. Aqui no Sudeste, a gente não acho que no resto do país, a gente não costuma usar essa coisa, né, de falar diretamente a mãe ou pai. Mas é bacana porque a gente... E aí começa o estranhamento, né? A gente sempre vai falar disso em ficção científica, o estranhamento cognitivo, que é um termo criado pelo pesquisador Darko Suvin em cima dos formalistas russos, do Roman Jakobson, para explicar que o estranhamento cognitivo se dá quando você vê um cenário normal e, de repente, dentro daquele cenário normal, você vê algumas coisas que destoam para a sua experiência de vida. Então ele dá exemplos simples, como de repente está todo mundo na rua andando e de repente é um alienígena andando normalmente entre todo mundo e ninguém estranha. Mas a gente que é leitor estranha, você, opa, que é isso? Claro que usar a questão de a mãe é um estranhamento muito pequeno. e que não causa o estranhamento cognitivo da ficção científica. Mas você vai vendo aos poucos outras questões aí, né, dentro da narrativa, que vão aumentando esse estranhamento, e que eu acho que no caso da Úrsula, ela faz de propósito, assim, não é que ela não quer que as pessoas tenham um estranhamento cognitivo épico da ficção científica, ela quer o estranhamento do cotidiano mesmo. Como, por exemplo, o Chevek vai para o Haas e, de repente, ele não vê mulher nenhuma, porque as mulheres são colocadas à margem da sociedade, elas são meramente reprodutoras. Os homens de Urraza acreditam sinceramente que mulher não tem QI para isso, que no máximo você pode adestrar algumas para serem técnicas de laboratório, e olhe lá. Isso choca o Chevek, que ele o tempo todo respira e diz assim: eu tenho que me comportar nessa sociedade que não é minha, não, também não me pertence nessa sociedade, então eu preciso respirar fundo e tal. Então isso aí acaba se tornando, em termos de narrativos, uma narrativa muito parecida com as ficção científica clássica dos anos 30, 40, que colocavam isso, ou anteriores até, né, antes da ficção científica propriamente dita, né, como, por exemplo, Looking Backwards, do Edward Bellamy, que coloca um personagem que dorme durante 100 anos, acorda, e aí no futuro tem alguém que vai, pega ele, vai mostrando o futuro para ele. Olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, ele vai vendo. A Ursula Le Guin faz esse tipo de coisa, mas de uma maneira que ela subverte o texto, né? É um cara que também é ativo na sociedade, ele é um grande descobridor, um grande inventor, um físico e parecido com Einstein, que é citado porque nós estamos no universo Heinisch, né? A Terra também está ali, e a Terra, aparentemente, no século XXI, talvez, né? A cronologia, não lembro da cronologia exata, e não é importante para a narrativa, é só uma curiosidade, mas ele até escreve diferente, escreve Einstein como se lê, né? A-I-N-S-T-A-I-N, né? Einstein. Ah, o Sapai parece com o do Einstein da Terra, tá? Mas a Terra nos nossos pés, e é pior que é verdade mesmo, né? Embora as civilizações dos dois mundos sejam, pareçam um pouco, principalmente no social, né? Tecnologicamente, eles têm avanços consideráveis na Terra, né? E vocês são cientes da Úrsula, que é a história basicamente no século XX. O contato entre humanos e pessoal de Rhein. E o Rhein é o planeta, nesse universo da Úrsula, Rhein é o planeta que semeou a galáxia. Na verdade, os humanos, a Terra, são os últimos, ou quase os últimos, a juntarem a comunidade de Rhein, que é uma comunidade muito. Como é que é? Equânime, né? Quase uma cultura do Ian Banks. A cultura, eu acho que ela é sobre, com esteroides. Ela, né, ela aumenta mais o negócio, tem mais tecnologia avançada, tem os drones e tal, e é uma cultura mais machista, embora o Banks não fosse um cara, fosse um cara comunista, defensor da igualdade de gênero, mas ele não, acho que, na minha opinião, ele não consegue levar muito totalmente bem essa questão do gênero, mas ok, isso pode falar de outro dia, a gente pode falar da cultura, né? No caso da Úrsula, ela é incrível, porque ela bota personagens homens, mas para discutir, inclusive, a ausência da mulher na narrativa, né?
E ela faz isso muito bem nos Despossuídos, acho que ela faz ainda melhor, né, na mão esquerda da escuridão, né? Ela é a questão principal, né, da mão esquerda na escuridão, né? Mas outra coisa também que é um certo estranhamento, que realmente o Chevek, ele, contextualizando o Chevek, né, ele é o personagem principal, ele vive em Anahes, ele nasce lá, né, e ele é convidado pelo planeta Urraz, né. Existe uma interação entre os planetas muito pequena, né, de algumas questões comerciais ali, e digamos que o Chevek tá no meio disso, né. Ele é convidado aí para o Urraz receber um prêmio, né? Então, por causa da teoria que ele está desenvolvendo, ele é um físico, né? Dessa teoria da simultaneidade, né? Que ele fala no livro. E achei curioso lembrar uma questão que a gente falou um pouco no início, né? Que é a questão do hard sci-fi, né? E recentemente eu estava relendo O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, e agora, mais recente, estou lendo também A Cidade das Estrelas, do Arthur Clarke, né? E vou dizer que, principalmente comparando ao Asimov, eu achei, quando a Úrsula vai falar das questões da teoria da simultaneidade, muito mais hard que o Asimov, inclusive, né? Tipo, a gente fala, a mulher escreve questões mais de sociais, outras não fala tanto da tecnologia. Acho que a Úrsula pesa mais a mão na ciência do que o próprio Isaac Asimov. O Arthur Clarke achei parelho, mas comparando com o Asimov, entendi mais fácil o Asimov do que entendi a Úrsula.
Inclusive, a Úrsula tem só a criação do Ansible, que hoje em dia todo mundo usa. Ela legou isso para a humanidade com a ficção científica, né? Inclusive, eu até estava falando com os alunos outro dia, as últimas descobertas do emaranhamento quântico têm a ver com o princípio da simultaneidade. Dá a entender que talvez a gente não consiga nunca o teletransporte que a gente gostaria tanto, mas talvez o Ansível seja possível daqui a mais algumas décadas. Não parece impossível, não. É muito legal, é muito saudável ver isso, né? Mesmo que seja impossível, é interessante ver que a Ursula Le Guin estudou, leu, ela não só inventa, ela lê, e a partir das leituras ela tem a mesma inquietação que todo mundo tem, tipo, ah, mas podia ser diferente, como é que eu faço para criar isso, né? Então tem uma coisa, uma mentalidade científica, ela é uma mentalidade científica, aliás... Eu até queria fazer essa ponte com o programa passado, né? Por causa do livro que eu estava lendo, O Despertar de Tudo, né? Do David Graeber e David Engle, onde eles citam, inclusive, o Alfred Kraeber, que foi um grande antropólogo. E Ursula Le Guin, a Ursula K. Le Guin, porque é a Ursula Kraeber Le Guin. Ela era filha do Alfred Kraeber. E ela tem uma pesquisa muito interessante. Quando eu era adolescente, eu vi um filme na sessão da tarde chamado Ishi, O Último de Sua Tribo, sobre uma história real de um cara que era o último de sua tribo e ele foi adotado por um casal de antropólogos no sul da Califórnia. Esse casal de antropólogos era o Alfred Kraeber e sua esposa. Então a Ursula Le Guin conviveu com o Ishi, quase como com o irmão, durante alguns anos. E eu acho que o Chevek é inspirado nisso também. O Chevek não é o último de sua tribo, mas ele foi um cara que ela mesmo fala no livro, ele é um cara duplamente desterritorializado, né? Não é só despossuído. Ele não se sente parte da comunidade de Anahés totalmente, mas também, quando ele chega em Urraz, ele acha muita coisa interessante, fascinante, mas ele também não se sente um membro de Urraz. Isso, essa dualidade vai acompanhar ele o livro todo, né? E é legal porque ela usa todo o conhecimento de antropologia para falar. As reações que ele tem são muito parecidas com as reações que são descritas no livro do Engle, do Graeber, de alguns indígenas que também são desterritorializados e vão viver entre os brancos, por exemplo. Ela descreve de maneira muito, muito interessante isso. E acho que talvez, não sei se foi a primeira vez que isso é descrito na ficção científica não é, mas acho que é a primeira vez que é descrito com um nível de honestidade intelectual. Porque antes disso a gente via esse tipo de descrição partindo de homens que não tiveram essa vivência real como antropólogos. E aí é aquela coisa muito uga-buga, né? Muito preconceituosa hoje. Mesmo que alguns desses autores não quisessem ser preconceituosos, eles quisessem fazer uma coisa legal, mas não nem sempre dava. E a Ursula não, a Ursula faz de uma maneira muito bonita, né? Leu a Ursula Le Guin sempre me comove. Eu acho que é uma coisa muito bacana e quem não leu ainda deveria ler urgentemente.
E até fazendo de novo também uma ponte com o episódio passado, né, e com o capítulo do Arqueologias do Futuro sobre Utopia, né, dois pontos que eu acho interessante, que um é realmente essa dualidade do personagem, né, do Chevek, e quando eu lembro de uma parte muito clara, que é quando ele vai para Urraz, né, o planeta capitalista, então ele acha muita coisa interessante, mas ele tem algumas questões que aparecem ali para ele, por exemplo, e tem uma parte em que aparece ali um mendigo, um morador de rua ali, né? E aí, no livro, em Urraz, esse morador de rua, ele é meio que uma coisa meio cômica, meio que um clown, assim, digamos, né? Meio que o palhaço da sociedade, assim. E o Chevek para e faz esse pensamento, né? Ele fala, poxa, agora, nesse momento, o mendigo, o morador de rua, aqui em Urraz sou eu, né? Porque eu não tenho nada, né? Ele não tem essa coisa da posse, então ele é o mendigo ali naquela sociedade, né? E principalmente falando nessa questão que ele é convidado com interesse de propriedade privada, né? Que é pegar para eles essa teoria dele, né? Então, realmente, ele vai para ali apenas com a teoria, mas ele, como ele não tem essa coisa da posse, né? Ele vai e ele se diz, né? Tipo, eu não tenho nada, né? Eu sou o morador de rua aqui, né? Em Urraz, né?
No começo do livro tem isso, né? Ele fala, eu só vim até vocês comigo mesmo, porque eu não sabia que vocês tinham esse hábito de trocar presentes e tal. Mas talvez ele não tivesse mesmo nada que levar de presente para eles também. Mesmo que ele quisesse, porque... Aí é interessante, porque a sociedade também descrita por ela, gente, ela tem um pouco de União Soviética do começo do stalinismo, tem um pouco de Cuba, pela questão do embargo, entre aspas, aí de Urraz, né? que eles só trocam o absolutamente essencial, porque, mas na verdade tem uma coisa muito irônica, há um momento também que o próprio Chevek fala, nós não somos um planeta independente, nós somos uma colônia de mineração. Porque de onde eles tiram já era uma colônia de mineração antes, e a revolução, na verdade, também é colocada pela Ursula Le Guin de maneira irônica, porque não houve derramamento de sangue, houve muita briga, houve muita discussão. Quando a Odo morre, e aliás tem um conto belíssimo com a Odo, que é do Day Before the Revolution, foi publicado no mesmo ano, em 74, né, que está na coleção do Wind's 12 Quarters, não saiu em português ainda. A Morro Branco está prometendo mais material de Heinz, a cultura. Então vamos ver, eu não sei também o que eles vão aprontar por aí nos próximos anos, mas talvez publiquem esse conto, e vai ser uma coisa belíssima se fizerem isso. E tem a discussão da Odo sobre como é que você pode ter uma sociedade ideal, e ela já sabendo que aquela sociedade dela não vai ser ideal, né? E eles mesmos reclamam o tempo todo, mas ao mesmo tempo eles não conseguem mais se imaginar diferente, eles não conseguem se imaginar o Hastes, eles não querem também aquela cultura, e é muito saudável isso. Não, ela não brinca com o estereótipo, ela coloca como o Haas é bom por um lado e ruim por outro, e como na Haas também é a mesma coisa, né? Não é uma ironia do tipo, ah, tudo é igual, não. São o preço que você paga pelas escolhas que você faz. Mas são escolhas que a maior parte dessas pessoas faria essa escolha de novo. Só tentando melhorar a situação, né? Porque em termos de cabeça, né, de coração e mente, as pessoas estão no lugar onde elas têm que estar. Eu acho muito bonito isso. É utópico, mas eu acho que é utópico no bom sentido. É como eu estou falando na minha pesquisa acadêmica. É a utopia logística. Ela discute isso, embora no tempo da Ursula Le Guin, com a questão de Heine, ela não oferece muitas soluções para isso, mas oferece um questionamento importantíssimo para a ciência. E o Kim Stanley Robinson é que vai levar isso na questão de etapas logísticas, quase que de engenharia, né? De engenharia social. Mas é isso. A Ursula Le Guin, ela é a mãe de todas aquelas pessoas que estão buscando uma literatura utópica, uma literatura solar punk. Eu acho que a Ursula Le Guin é a grande mãe, é a grande padroeira do solar punk, por exemplo, também, entre outras utopias.
E ainda falando, né, da Odo, que sabe, né, que essa sociedade em que eles vão criar, né, em Anna Hess, ela não vai ser perfeita, ela vai ser sempre também ao encontro, né, do Frederick Jameson, né, que ela vai ter que ser algo permanente, é uma revolução permanente, a mudança ela não termina, né, ela não vamos chegar num ponto em que ela vai estagnar, então é uma sociedade que precisa sempre tá em mudança. E aí eu acho que tem uma questão legal, que achei que é uma questão do título do livro, que em inglês ele tem um subtítulo, né, que não foi, né, traduzido, não foi colocado aqui em português, mas seria Os Despossuídos, uma utopia ambígua, né, então isso eu achei interessante. Que ela coloca realmente o lugar utópico aqui da história, né, que seria Anna Hess, ele tem essas questões, né, o Chevek ele sai, porque ele acha que ele está sendo censurado, que ele não tem que ir por aquele caminho, né, na pesquisa dele, então ele vai para o Haas achando que vai ter essa liberdade, e ele não encontra em nenhum dos lados, né, então realmente ela é essa ambiguidade na utopia, né, da Oda também. Né?
Exato, eu acho que é isso, né, uma utopia ambígua era uma coisa importante de ter colocado. Eu não sei porque que não entrou realmente. Agora que eu me dei conta realmente que não está no livro, na tradução. Mas eu acho que é muito importante ressaltar isso. Né? Ela discute a utopia, mas dentro de uma visão mais realista, digamos. Né? Parece contraditório, né? Mas é o que a gente está discutindo hoje. Né? A utopia, conceitos de utopia mudam também com o tempo, né? A utopia, quando surge a palavra utopia, vamos lá atrás no começo do Arqueologia do Futuro, né? Quando surge o conceito de utopia no livro do Thomas More, a palavra que utopia é uma palavra criada pelo More, é uma sátira e uma crítica à sociedade daquela época, a sociedade de Henrique VIII, né? Então, assim, ele não, em momento nenhum, o More, que era um católico ferrenho, é por isso, inclusive, que ele vai ser executado pelo governo de Henrique VIII, porque ele se recusa a dar o aval dele como conselheiro ali à separação de Henrique da rainha na época, né? Ele se recusa a fazer isso. E ele vai, quer casar com Ana Bolena, é uma história que todo mundo já sabe, de certa maneira, né? Mas E ele acaba sendo decapitado porque ele não obedece, não cede. Depois o Henry, né, The Adrian, Henry Tudor, vai acabar criando a igreja anglicana, que é para poder, para ele poder casar com a Ana Bolena. Mas ele não pensa nisso como uma coisa real. Só que ao longo do tempo vão surgindo sociedades, né? Como a gente também já discutiu em outros capítulos lá, né? O Robert Owen no século XIX, Fourier e Saint-Simon no século XVIII, na França, Owen na Inglaterra, que vão começar a levantar a questão de como poderia ser uma sociedade utópica. Mas é a velha história. As utopias deles são puramente mentais, né? Eles planejam, projetam, eles quase chegam a fazer acho que o Fourier, se não me engano, quase chega a fazer, né? Mas não acabam não fazendo. E a gente percebe que hoje, estudando 300 anos depois, quase, que a utopia deles era uma utopia que não tinha nada de utopia. Era uma coisa mais totalitária, uma coisa muito machista, muito sexista. E depois surgem as utopias da Revolução Francesa, que até hoje é um caso a ser estudado, um caso muito interessante, né? E o da Revolução Russa também é interessante, né? Hoje em dia as pessoas, né, o pessoal anticomunista, na verdade não estudou também a história da Revolução Russa. A Revolução Russa, sim, claro, em vários aspectos ela deu errado, não vou fazer uma defesa, mas é importante entender a Revolução Russa na sua primeira década, que tenta trabalhar de maneira honesta, com tentar realmente criar uma nova sociedade. Mas aí tem toda a história do povo russo anterior a isso, cada utopia você não consegue começar do zero nunca, você tem que começar a partir do que é aquela sociedade culturalmente. Então a Revolução Russa só poderia acontecer na Rússia, né? Ela jamais aconteceria. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo que ainda têm medo de uma revolução comunista no Brasil, fiquem tranquilos, jamais vai acontecer aqui. Porque aqui, se fosse acontecer uma revolução, ela seria na base do ser gay, do amor, entendeu? Ela já está acontecendo porque toda a questão do gênero que está sendo discutida atualmente, da cultura trans, já é uma revolução. E é isso, é essa revolução que vai ter na humanidade, e eu acho que é uma revolução muito boa, muito positiva. E sem precisar ter derramamento de sangue, entendeu? Mas eu acho que é importante a gente estar ciente desses modelos utópicos. E aí a Ursula Le Guin, gente, para quem não curte muito política, não tem problema. A Ursula Le Guin já fornece toda a política que vocês poderiam ter, vocês poderiam querer no primeiro momento, com uma literatura que também entretém, também diverte, mas faz você pensar, que eu acho que é o fundamental.
E ela pegando esse gancho da União Soviética e dos Estados Unidos, né, ela deixa isso, acho, muito claro na história. Quando o Chevek está em Urass, e aí a gente tem dois países principais ali, né, que seria o IO, né, elas são siglas, né, o IO e TU, né, então são dois países que seriam muito como Estados Unidos e União Soviética, e esses dois países, eles acabam fazendo guerras em países pobres, né, em lugares desertos, em países desertos, né, então isso fica muito evidente, né, o que ela quer dizer, né, com esses dois países que são diferentes entre si, mas com ali o mesmo propósito de uma questão imperialista, de dominar outros lugares mais pobres, mais desertos, para pegar recursos, né? E aí, outra frase, eu acho que é o grande trunfo da Ursula, além de ela tem toda essa questão hard que ela coloca muito bem também, mas são os diálogos dela, são as falas do Chevek quando ele tá em Urass, eu acho que tem... Os diálogos todos são magníficos, não tem um diálogo, eu acho, no livro que não vai te colocar alguma questão. E quando ele está em I.O. e ele vê essa visão da guerra, o Chevek fala que quando ele chega ali, ele conhece o inferno, né? O inferno é I.O., né? O inferno é Urass, né? Porque eles causam toda essa questão do sofrimento em países menores. Ele tem uma parte do livro em que o Chevek está, né, no meio da guerra, no meio das explosões, da confusão toda, né? Então isso é outro choque que o personagem tem mais choques do que a gente, né? A gente, de certa forma... conhece, né, esses conflitos, e o Chevek para ele é tudo completamente absurdo, né?
Essa cultura dos planetas, das nações, são amálgamas muito interessantes. Eu identifiquei em I.O. não só Estados Unidos, como Arábia Saudita, no sentido de que as mulheres ficam trancadas em casa. Né? Não que elas fiquem trancadas na Arábia Saudita, mas elas têm menos acesso. Agora não, agora já está começando a melhorar, tal. Parece que já tem uns anos que elas podem dirigir também, não podia até poucos anos atrás. Mas ainda tem muito menos direitos que os homens, né? E aí são essas misturas todas que a gente vai vendo. A guerra, claro, uma crítica à guerra do Vietnã, né, que ela faz, da insensatez da guerra, né? e que é colocada pelos olhos do Chevette. Aí é importante a gente ter essa visão. E tem uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, você falou dos diálogos, frases da Ursula Le Guin são lindas, né? Quando ela vai, uma frase que é muito citada, inclusive no Facebook, ele vai ver o túmulo da Odo, né, que é a revolucionária, né? Tá aqui tem um epitáfio, né, gravado no túmulo dela. Ser todo é ser parte. A verdadeira viagem é o retorno. Isso é lindo, e eu queria recomendar a vocês um outro livro dela que tem a ver com esse epitáfio, chamado Always Coming Home, que é um livro que, quando saiu, eu quis muito, mas eu não podia porque era caro, isso nos anos 80 para 90, porque era um livro que ainda vinha junto com um CD de áudio, com canções do povo inventado por ela nesse livro. O livro é um livro de arqueologia, antropologia, sobre um povo do nosso futuro distante, um futuro em que a gente já passou por várias guerras, e aí voltamos meio que uma sociedade meio pastoral. Então, e aí surge esse povo, e é um povo que se comporta de uma maneira um pouco como como Ana Reis, e um pouco como alguns indígenas norte-americanos. E não só é um livro que descreve toda a cultura deles, como tinha esse CD de áudio com músicas compostas, e não sei se acho que por ela ou por ela e com outros músicos, para se colocar como como parte, como se fosse um documento arqueológico mesmo. Olha, a gente também desencavou aqui umas músicas típicas daquela época, para vocês ouvirem. E eu nunca ouvi esse CD. Eu tenho um amigo meu que acho que ele acabou conseguindo comprar. Mas assim, é belíssimo isso, né? Esse exercício é uma das coisas mais bonitas da criação literária e de ficção científica, né?
E esse epitáfio, ele, falando levemente, rapidamente, acredito que não seja um spoiler do livro, né? Ele pega, né, o Chevette, né? Ele leva ele até o fim, que no final ele quer voltar para Ana Reis, porque ele quer morrer em Ana Reis, né? Então ele quer voltar para casa, né? Ele quer estar em casa, né? Porque a Odo, né, é outra questão, ela não vai para Ana Reis, né? Ela não conhece, ela fica presa muitas vezes e ela morre em Uhaz, né? Então é por isso que o Chevette visita o túmulo dela em Uhaz ainda também, né?
Sim.
E até acho que pra gente, já indo pra uns finalmente aqui, pra um final, uma coisa que eu achei curiosa, não sei se o que tu vai achar, mas é essa questão da Úrsula, ela ter usado um outro planeta pra ter uma revolução, pra ter uma sociedade ideal, né? Então, e me lembrou um pouco da... Falando aqui de um livro primordial, Capital do Anarquismo, que é o Desobediência Civil, né, do Henri Turreau, né? Que o Henri Turreau escreve outros livros também, né, do abandono da sociedade, né? Ele se isola, ele vai para os bosques, né? Ele vai fazer tudo sozinho na floresta. E a Úrsula meio que faz isso também. Eu vejo esse paralelo, né? Que a sociedade ideal, ela vai existir só e apenas fora do planeta. Eu não sei se tu vê como a Úrsula ter pensado mais como uma questão até de utopiologística, né? Fazendo esse exercício. Pode falar.
Não, mas é interessante que ela fornece também já a resposta pro Turreau, né? Não sei se você lembra que tem um momento no começo do livro que ela descreve que tem algumas pessoas que tentam ficar isoladas até mesmo da sociedade de Ana Reis, e elas vão e elas são meio que desprezadas. Olha, você está egoizando, você está sendo egoísta, está usando o seu ego. Então, tá, se você não quer, problema seu, já se vira. Agora, se você for num lugar também que seja considerado uma, né, que vai atrapalhar a paisagem ou que vai atrapalhar o trabalho dos outros, as pessoas vão fazer um movimento para que você se mude. Porque ninguém vai ser violento ou agressivo, mas vão te encher o saco até você se tocar. Porque você também não deveria ser assim como o Turreau. Turreau era um cara, na verdade, interessante, mas o pensamento dele foi uma experiência interessante, que hoje em dia você tem os lobos solitários americanos que eles pegam isso aí e levam pro outro lado. Tipo,
outro lado.
Geralmente não são pessoas que querem uma vida social melhor, são pessoas muito, muito antissociais, que querem se isolar da humanidade. E assim, você não tem como se isolar totalmente. Não tem como. A gente, mesmo que a sociedade do século XIX, do Turreau, que ainda não era totalmente industrializada, não estou falando nem da questão do contato humano emocional. Para você fazer tudo absolutamente sozinho, te demanda um nível que aí é utópico no sentido fantasioso, porque o que a gente está lendo nesses estudos, principalmente nos estudos mais novos aí do Grabe e do Engel, é que a sociedade sempre foi uma sociedade tribal, de grupo, de comunidade. Mesmo que você não se entenda muito bem com a comunidade, aí é outro tipo de utopiologística para você superar esses passos, né? Mas que não existe esse negócio realmente do totalmente do lobo solitário. Eu conheci umas pessoas na minha vida que queriam ser lobos solitários, e assim, eu conheci, por exemplo, um cara, claro, não é um exemplo do Torro, mas assim, eu conheci um cara, muitos anos atrás, um cara legal, um cara assim, de novo, não é um cara que tem a ideia errada, tipo, ah, o cara é um cara que faz uma coisa para desagradar os outros. Era um cara que realmente não acreditava na sociedade de consumo, um cara assim profundamente avesso à sociedade de consumo, por tudo que ela tem de ruim, que tem mesmo de ruim, e ele dizia assim, eu não compro roupa porque eu estou dando dinheiro a essas empresas que contratam um trabalho escravo, ok, aí tem aí também um sentido, mas ok, você pode comprar de uma pequena confecção que você já conheça as pessoas e saiba que elas não fazem isso, mas ele falou, não compro. O cara também, ele tinha muito pouco dinheiro e comprado uma confecção talvez saísse muito caro, o dinheiro que ele não tivesse. Aí ele fala assim, ele tinha vários irmãos. Ele fala assim, os meus irmãos me dão a roupa usada deles, eu não tenho problema de usar roupa usada. Ah, legal, ok também que você é um cara desapegado, mas do outro lado, tipo assim, e aí, onde isso te leva? Te resolve o problema da sociedade? Não resolve. Você tá recebendo uma doação. E no caso dele específico, ele não é um morador de rua, uma pessoa em situação de rua que precisasse dessa doação. Talvez até esteja atrapalhando, entre aspas, no sentido de que os irmãos podiam doar essas roupas para moradores, pessoas em situação de rua. E ele não era. Então, assim, mas, de novo, eu não estou dando a resposta para isso. A minha crítica é o cara propõe uma coisa, mas para mim é o que se chama em inglês de cop-out. Eu estou fugindo da questão, eu não estou resolvendo a questão. Então, isso é muito complicado. É a utopia logística que eu advogo por causa da Ursula Le Guin e do Ken Stanley Robinson gera uma discussão mais profunda, tipo, como não fugir do assunto? Como tentar realmente resolver o assunto? Né? Não há resposta para isso, gente, mas a ficção científica nos dá algumas sugestões de leitura, de reflexão e de enfrentamento desses problemas, que eu acho que é muito saudável para a gente.
É isso aí, pessoal. E acho que, fechando, né, Fábio, indicamos muito o Ursula Le Guin e indicamos muito os Despossuídos, né? Não, realmente, não temos respostas, mas a Ursula nos dá muitas sugestões e muito... Acho que muita... Até uma questão até... muita esperança, talvez, seja, né? Porque ver a Ursula... Ler a Ursula, né? É realmente emocionante, é cativante, né? E acho que na ficção científica ela talvez seja quem faz isso com mais maestria, realmente.
Exatamente, concordo.
Isso aí, então, gente. Vamos ficando por aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Se gostou, comenta aí no Spotify. A gente vai colocar a enquete aqui de qual é o livro mais famoso da Ursula, se é a mão esquerda ou os Despossuídos.
Isso.
E futuramente voltaremos para a Ursula com a mão esquerda também, né? Até existe uma ligação entre os livros, né? Então acho que vale a gente falar da mão esquerda também, né, Fábio? Algum legal, recadinho, Fábio? Quer dar algum recado aí? O Catarse lá continua a milhão, né?
O Catarse continua, falta 2 semanas para completar. O meu livro de microficções, Arquétipos de Massa, Labirintos. Convido vocês a participarem. Né? São 70 microficções que podem ser lidas isoladamente como verbetes de um dicionário ou podem ser lidas seguindo um percurso de leitura que eu indico, um mapinha que eu dou no começo do livro, que é parecido com o Jogo da Amarelinha do Júlio Cortázar. Eu espero que vocês curtam, porque tem uma ligação com ficção científica, mas uma ligação que pode surpreender vocês justamente pelo estranhamento cognitivo.
Legal, o link vai estar aí na descrição, né, no Spotify, aqui embaixo tá o link pro Catarse, tá o link aí também do YouTube do Fábio, tá o link aí também agora do Apoia-se aí aqui do Viva Sci-Fi, se vocês quiserem dar uma conferida lá, apoia.se/Viva Sci-Fi. Essa semana a gente vai ficando por aqui, pessoal, até a semana que vem, e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal!
Valeu!